Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Roteiro da sessão ordinária de 4 de agosto de 2025. Havendo o número regimental de vereadores presente, declaro aberta a presente sessão e eu mesmo vou fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Mensagem contra as autoridades e os profetas. Escutem, líderes e autoridades de Israel. Vocês deviam praticar a justiça. E, no entanto, odeiam o bem e amam o mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os ossos e cortaram a carne em pedaços. Como se faz com a carne que vai ser cozinhada. Virá o dia em que vocês clamarão ao Senhor Deus, mas ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal, e por isso ele não ouvirá as suas orações. Palavras do Senhor. Peço à secretária Carla Marcelli Chaves que faça a leitura da ata do dia 14 de julho de 2025 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati. Sessão ordinária. Presidente Everson Flores da Silva, secretária Carla Marcelli Chaves. Ato número 25 de 2025. Aos 21 dias do mês de julho do ano de 2025, reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de Itati os seguintes vereadores: Carla Marcelli Chaves, Carlos Renato Leal Neubert, Everson Flores da Silva, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Josiel da Silveira Gross, Jonas Camargo dos Reis, Paulo Meyer e Reginaldo Oliveira Kineves. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Carlos Renato Leal. A ata do dia 14 de setembro de 2025, sessão ordinária, foi aprovada por unanimidade. Foram lidos no expediente ofício número 164 de 2025, pedido de providência número 043 de 2025, 044, projetos de lei número 37 de 2025, 38 e 005 de 2025 do Legislativo. E neste momento o presidente agradece os trabalhos da secretária da mesa Carla Marcelli, a presença dos vereadores, a secretária Adriana, na assistência dos assessores parlamentares dessa Casa Legislativa, Elian e Oziel, e ao Gabriel Neubert, filho do vereador Renato, ao Vilma e Richard pela transmissão e a todos que estão assistindo em suas casas. Convidou a todos em nome dos vereadores para as sessões nas comunidades que será realizada na última segunda de cada mês, começando pela comunidade de Arroio do Padre, que será na próxima segunda, dia 28, às 19 horas, e será transmitida pela Rádio Portal do Vale. Convidou a todos para participarem e fazerem suas reivindicações, pois os vereadores estarão presentes na parte da tarde na comunidade. Este projeto das sessões já tinha sido feito por esta Casa Legislativa em outros anos, por isso estamos voltando a realizar. Também convidou o Executivo que participe e leve seus secretários para as comunidades, poder tirar suas dúvidas. Para o dia 1º de agosto, às 14 horas, convidou a população itatiense para audiência pública que ocorrerá na Câmara de Vereadores de Itati, juntamente com a Assembleia Legislativa através do deputado Joel, onde o assunto é sobre os serviços prestados pela concessionária de energia elétrica CE Equatorial. Passando-se para os líderes de bancada, usou do espaço os vereadores Jonas Camargo dos Reis, Jairo e Reginaldo. E não havendo nada no regime de urgência, é passado para a ordem do dia. Convite à Assembleia Legislativa, Comissão de Assuntos Especiais. Não havendo mais nada na ordem do dia, é passada para explicações pessoais. Usaram do espaço os vereadores Josiel, Jairo, Jonas, Renato, Reginaldo e Everson. E não havendo nenhum mais vereador a usar do espaço, o presidente convida a todos para a próxima sessão no dia 28, na comunidade de Arroio do Padre, às 19 horas, e declara encerrada a sessão. Do que para constar, foi lavrada e digitada Eu, secretária, a subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Está em discussão a ata de número 25 de 2025. Ninguém para discutir, eu coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade a ata de número 25 de 2025. Peço agora que a secretária faça a leitura do expediente.
Ofício número 171 de 2025. Itati, 18 de julho de 2025. Senhor Presidente, apraz-nos cumprimentar Vossa Senhoria e, na oportunidade, encaminhar para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Suplementa rubricas da lei orçamentária no valor de R$ 99.980,20, sendo que se apresentava para o momento, atenciosamente, Madalena Triste Rapac, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 39 de 2025. Suplementa rúbricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 99.988,20 para suprir a seguinte rubrica. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Atividades de Cultura. Convênio Municipal, Realização de Oficinas. Artigo 2º. Servirá de abertura para o crédito suplementar, objeto do artigo 1º acima, o excesso da arrecadação, a verificar-se no exercício financeiro corrente no valor de R$ 99.980,20, proveniente da proposta 01-14-24 de 2023, Ministério da Cultura, Realização de Oficinas. Justificativa. Orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exige a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. A suplementação, ora pretendida, visa adequar rúbricas da vigente lei orçamentária para execução do convênio Ministério da Cultura, Realização de Oficinas, Itati, 18 de julho de 2025. Itati, 18 de julho de 2025. Senhor Presidente, apraz-nos cumprimentar Vossa Senhoria e, na oportunidade, encaminhar para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Autoriza contratação em caráter temporário o cargo em questão, sendo que se apresentava para o momento, atenciosamente, Madalena Triste Rapac, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 41 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter temporário e de excepcional interesse público na forma do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e do artigo 232 da Lei Municipal 017 de 2001, regime jurídico dos servidores públicos do município de Itati, os servidores que menciona e da outras providências. Madalena Triste Rapac, Prefeita Municipal de Itati, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar em caráter temporário e de excepcional interesse público na forma do disposto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e do artigo 234 da Lei Municipal número 017 de 2001, regime jurídico dos servidores públicos de Itati pelo período de validade do processo seletivo. Função: fiscal, uma vaga, carga horária semanal 40 horas e o vencimento 2.672,93. Parágrafo único. Todos os contratados serão chamados através do processo simplificado PSS, a ser realizado pelo município nos termos do Decreto Municipal número 11 de 2018. O artigo 2º. As contratações descritas no artigo 1º serão efetivadas através de contrato administrativo por tempo determinado. Parágrafo único. O contrato firmado entre as partes poderá ser reincidido antes do término previsto. No caso de nomeação de candidatos aprovados em concurso público para os mesmos cargos ou extinção dos motivos que geraram a contratação emergencial autorizada pela presente lei. O artigo 3º. A remuneração paga pela contratação de que trata o artigo 1º obedecerá à tabela de vencimento correspondente aos padrões do quadro de pessoal efetivo, com a mesma carga horária, nos termos do plano de cargos e salários dos servidores públicos, Lei 044 de 2001. Artigo 4º. As contratações da presente lei visam atender à situação emergencial criada em razão da vigência de decisão liminar no processo judicial número 163/1.12.500/8, que determinou a vedação de nomeações do concurso público edital número 01 de 2011 e da impossibilidade de realização de novo concurso até o trânsito em julgado da presente ação, bem como em razão de aposentadorias e falta de aprovados em concurso público para preenchimento de vagas existentes. Artigo 5º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei ocorrerá à conta das dotações próprias constantes do orçamento vigente. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Itati, 18 de julho de 2025. Justificativa. É com satisfação que cumprimentamos Vossa Excelência, bem como os demais vereadores. Oportunidade em que o Poder Executivo Municipal está remetendo para devida apreciação e deliberação desta Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter temporário e excepcional interesse público na forma do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal e do artigo 232, e seguintes da Lei Municipal 017 de 2001, Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Itati. A Administração Municipal está propondo, pelo presente projeto de lei, que sejam autorizadas a contratação emergencial necessária para suprir a demanda após a saída do servidor nomeado nessa função. Assim sendo, temos a certeza da compreensão dos nobres vereadores em face à atual situação do município, com aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Madalena Triste Rapac. Ofício número 175 de 2025, Itati, 24 de julho de 2025. Senhor Presidente, apraz-nos no cumprimentar Vossa Senhoria e na oportunidade encaminhar para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Suplementa as rubricas orçamentárias no valor de R$ 406 mil, sendo que se apresentava para o momento Madalena Triste Rapac, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 42 de 2025, suplementa rubricas da vigente Lei Orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 406 mil, reais, para suprir as seguintes rubricas. Fundo Municipal de Saúde, incremento PAB.EP, portaria 7466, deputado Afonso Mota. Incremento PAB, portaria 7466, deputado Carlos Gomes. Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania. Justificativa. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. A suplementação ora pretendia visa incluir na LOA 2025 recursos de incremento PAB, portaria 7466, emendas individuais deputado Maurício Marcon, Afonso Mota e Carlos Gomes. Para custeio, ações, atenção, saúde primária e ainda programa de fortalecimento emergencial do atendimento do Cadastro Único SUAS. Itati, 23 de julho de 2025, Madalena Triste Rapac, prefeita municipal.
Obrigado pelos trabalhos, secretária. Diante disso, cumprimento os nobres colegas vereadores. Secretária da Casa hoje, Lisângela. Ao nosso assistência, Elian, assessor parlamentar do Legislativo de Itati. A Uziel Witt, também assessor parlamentar de Itati. A Rose Claire, servidora também do Legislativo de Itati. Ao nosso amigo Praiano, ex-vereador desta casa, ex-presidente também, conhece bem os trabalhos da casa, muito obrigado. Ao nosso amigo Betão, também servidor público, operador, diga-se de passagem, um dos melhores operadores do nosso município. Ao pastor Zeca, também secretário de gestão do município de Itati. Ao Vilmar, ao Richard, transmissor da Portal do Vale Web TV, e a você de casa que está nos assistindo. Diante disso, esclarecer também a nossa comunidade que está nos assistindo, que segunda-feira passada, devido ao temporal e à falta de energia, não tivemos sessão ordinária, e hoje, por motivo também do mau tempo e chuva, também não fizemos nas comunidades. Então, assim que o tempo estiver bom, ali partiremos, fizemos a nossa primeira sessão nas comunidades e começaremos com a localidade de Arroio do Padre. Diante disso, abro a palavra para os líderes de bancada por 20 minutos. Com a palavra, os líderes de bancada. Com a palavra, o líder da bancada do PDT, Jairo Roberto Torres de Bittencourt.
Senhor presidente, os colegas vereadores, presidente, com a sua permissão, cumprimento a nossa secretária Elisângela hoje, parceira. Adriana não estando, ela sempre, quando a Adriana não está, ela nos ajuda nos trabalhos dela. Também gostaria de cumprimentar o Oziel, nosso funcionário aqui da Câmara, ao Elian, a Rose Claire, cumprimentar o Praiano, ex-vereador, ex-presidente dessa casa. Seja bem-vindo vocês aí. O pastor Leonídio também, faz parte da gestão, secretário. E ao Betão, nosso operador aí de máquina do nosso município. Também cumprimentar o Vilmar, da TV Web. E também ao Richard, da Portal do Vale, quer dizer, a gente é acostumado. E também a você de casa que nos assiste. Bem, como na sessão passada a gente tinha a ideia de fazer a sessão na comunidade Arroio do Padre, e não foi possível devido à falta de energia, provavelmente as pessoas deram falta da gente não ter feito a sessão, quero esclarecer aqui que foi por falta de energia que a gente não pôde fazer. E sendo assim, na sessão passada seria dia 28. E dia 25, na sexta-feira, seria o dia do nosso agricultor, do nosso colono, do nosso motorista. Quero aqui prestar minha homenagem a essa classe, essas duas classes tão sofridas, e que tão grande é a valia dos seus trabalhos. O agricultor bota a comida na nossa mesa, no dia a dia, com sol, com chuva. E a gente tem sim que valorizar essa classe, que aliás é a minha classe e de muitos que aqui estão nessa sessão. Também a nossos motoristas, que a gente tanto bate por melhores salários para eles, que carregam nossas crianças, que carregam nossos munícipes para o hospital, para cima e para baixo. A gente tem sim que parabenizar esses profissionais por o seu trabalho. Falando em colono, falando em agricultor, eu vim aqui reivindicar Como eu sempre digo, eu sou chamado em todas as comunidades e vejo os vereadores vir aqui dizer que nas comunidades fazem e fazem para todos. E mais uma vez fui chamado, apontado por um agricultor da linha Bernardes, que faz mais de ano que está pedindo uma estradinha para puxar sua banana, para puxar sua cana, e ele pediu estrada, e pasmem vocês a resposta que deram para ele. Disseram para ele que o título dele não era bom. Oh, meu Deus do céu, por favor, isso é resposta? Ele tinha que ter gravado. Assim como o seu Jair tinha o áudio que culparam os vereadores que não estavam fazendo a silagem dele. Eu disse para ele, vocês têm que gravar essas coisas. Um colono recebeu uma resposta, pediu uma estrada para puxar banana e sua cana, e a resposta que recebeu é que o título dele não era bom. O que que é isso? O que que é título bom? Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar com tamanha perseguições para essas pessoas? Porque não votaram no partido A ou no partido B? Cara, eu me torno chato aqui porque as pessoas me chamam, porque eu cobro realmente. Eu tenho que cobrar, eu tenho que defender o agricultor. Eu tenho que defender esse colono. E ele pediu para fazer a estrada. Mais de ano. E aí a resposta que ele tem, não, mas o teu título não é bom. Ah, meu Deus do céu, aí é de cair os boteados do bolso, né? Também, falando no agricultor, vamos falar no motorista. Na sessão passada, eu comentei sobre os acidentes que nós tivemos na nossa localidade com carros públicos, que foi do Arroio do Padre, que ali sim eu concordo que foi um acidente, onde dois carros se encontram, uma estrada apertada, um talvez esteja andando mais que o outro, um aperta o outro. Eu até concordo que foi um acidente. Mas aí eu comentei e me ironizaram, que eu disse que o motorista talvez não estivesse capacitado para dirigir. Eu não disse que ele não tinha carteira D para dirigir o ônibus. Talvez ele não tinha o treinamento que precisasse. Porque não vão vocês aqui me dizer que é um acidente numa entrada que nem aquela do Três Pinheiros para a Costa do Morro, que dá para manobrar uma carreta, e o motorista de ônibus, por falta de prática, e eu não culpo só ele, talvez eu culpo ele por ter aceitado e ter dirigido o ônibus, e o secretário sim tem a responsabilidade dele, porque eu faço uma pergunta para o vereador Silvano. O vereador Silvano depois pode me responder. Ele é um empresário. Ele bota o motorista que tem a carteira C para fazer as entregas dele, de 3, 4, 5 mil quilos. Mas eu pergunto para ele, nas primeiras cargas ele vai botar o cara na serra para puxar madeira? É claro que não vai. E aí é onde eu digo que o secretário tem culpa nisso aí. Por quê? Porque não avaliou realmente se o motorista tinha condições ou não de dirigir aquele ônibus. Agora vocês imaginam, numa entrada que nem a do Três Pinheiros, que se fizer a volta bem campeira, manobra uma carreta. O cara num ônibus enganchou o ônibus na ponte. E dentro da cidade, e se é um carro de passeio? E se é um motoqueiro? Como é que ficava a situação? Daí vem me falar que é acidente, e que me ironizaram aqui dizendo que a carteira A, B, C ou D, quem dá é o Detran. Com certeza que é o Detran. Eu acho muito mal explicado da sua parte, vereador. Vim para cá ironizar o perigo que esse motorista estava causando ao nosso município. E vem para cá rir da cara das pessoas. Porque para mim foi. Ironizou que quem dá carteira é o Detran. Quem é que não sabe que quem dá carteira é o Detran? Só que é o seguinte, tu é o patrão, tu é responsável pelo teu motorista. Se o teu motorista não está, ele está apto, sim. Ele tem uma licença para dirigir. Agora, saber se ele é motorista capaz, e ele mostrou que não tem. Pode ser motorista, quem sabe foi motorista de ônibus há muito tempo, mas está sem prática. Porque ali, se faz a volta bem campeira, faz a volta de uma carreta, não só de um ônibus. E aí ele enganchou, daí o vereador veio para cá dizer que é um acidente. Não, um acidente pode me considerar o do Arroio do Padre. Aí sim, dois carros se encontrando, numa estrada estreita, um pode abrir mais do que o outro, Agora ali, um acidente com a ponte parada. A ponte está parada ali. Isso não é acidente. Isso é descuido, isso é falta de prática, pode ser tudo, menos acidente. Agora, acidente sim podia causar, se esse motorista num centro de cidade vai fechar uma esquina e passa em cima de um motoqueiro, em cima de um ciclista. Aí sim. Então esse motorista não estava apto a dirigir o ônibus. E eu espero que esse vereador não venha para cá ironizar de novo que quem dá carteira é o Detran. Ele dá uma licença para a pessoa dirigir. Mas eu duvido que o cara pegue a carteira hoje e saia para Porto Alegre, no centro de Porto Alegre. Eu duvido que o Silvano tenha motorista da carteira C, que ele pega o motorista, que ele deu serviço para fazer entreguinha dentro do centro de Capão da Canoa, com 4, 5 mil quilos, e deixa um caminhão e manda o motorista descer uma serra, só porque tem a carteira C. Ele tem a carta, ele tem a carteira, ele tem a licença, mas ainda não está capaz para dirigir um caminhão na serra. Então vamos diferenciar as coisas aqui. Acidente é uma coisa e falta de eu não vou dizer de falta de capacidade, falta de conhecimento de espaço, vamos dizer assim. Porque o motorista está lá na assistência social para dirigir automóvel. Quem dirige caminhão e dirige ônibus sabe a diferença de um automóvel e um caminhão. Então não estou aqui culpando o motorista e nem tampouco o secretário. Só quero que tenha mais atenção com os motoristas que botam aonde, se tu tem condições de dirigir um automóvel, vai dirigir um automóvel. Se tu tem que dirigir uma caçamba, tu vai dirigir uma caçamba. Não adianta botar pessoas que não têm o conhecimento e correr, botar as pessoas em risco. Também quero falar de outra situação que também me procuram. Aí o Jair é o chato. Os entulhos da frente da escola da Pastor. Procuraram um secretário e ele foi capaz de dizer que aquilo ali era trabalho do Estado, porque a escola é estadual. Meu Deus do céu. Está na frente de uma escola aonde tem que estacionar o ônibus e os carros. Faz quase um mês. Aí tiveram a coragem de dizer que aquilo ali teria que ser o Estado, porque a escola é estadual. Dever de limpar as ruas é nosso, do nosso município, ainda mais no centro da cidade. Então só quero deixar o recado aqui, que faz quase 30 dias, ou já faz 30 dias, que tem entulho na frente da Pastor, e que também procurar esse vereador, como eu sou a voz do povo, eu venho aqui falar. Também me procuraram, eu já esses dias já pedi uma explicação, não veio ninguém me dar aqui ainda, a respeito do dique de Itati. Já está a tempo, tem verba, não sei se tem licitação, se não tem licitação, o povo está cobrando. Eu não estou respondendo porque eu não estou a par, realmente, me falaram que estava em licitação. Tomara que já esteja. Então, só estou falando aqui porque me cobraram e daqui a pouco um vereador tem alguma resposta para me dar aqui. Como é que está essa situação? Se já estão se movimentando? Só estou falando aqui porque me pediram para dar mais um toque aqui. E eu faço o meu papel. Não estou aqui a criticar, estou aqui a passar o recado da comunidade. A comunidade está me cobrando para me cobrar das pessoas que compete a elas cuidado desse dique do nosso Itati. Também agora eu queria falar que dia 23 de julho, na quarta-feira retrasada, o deputado Afonso Mota, do PDT, deputado Pau Ferro, cumpriu. Já está depositado, tanto é que hoje já leram ali, já está em caixa o dinheiro do deputado Afonso Mota para a saúde, R$200 mil. Foi das emendas mais rápidas que saiu. Foi para Itati e Osório. R$200 mil do deputado Afonso Mota do PDT. E ele teve aí na quarta-feira passada, para tirar a foto com a prefeita, inclusive eu também tirei. Veio também o João Marcos, o prefeito de Maquiné. Então esse dinheiro já está em caixa para o nosso município, para a nossa saúde. Nossa saúde é essa que, no quadrimestre passado, segundo o secretário, gastou R$240 mil em exames e consultas. Isso quer dizer que o meu deputado pagou praticamente um quadrimestre da saúde de Itati com esses R$200 mil. Foi 240, ele com 200 mil pagou praticamente um quadrimestre de Itati. Então queria parabenizar e agradecer ao deputado Afonso Mota por ser esse deputado comprometido com o vereador Jairo e também com o município de Itati. Seria isso, meu presidente.
A palavra continua à disposição dos novos vereadores, líder do partido de bancada.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, líder do PP, Jonas Camargo dos Reis.
Senhor presidente, cumprimentando o senhor, quero cumprimentar os demais colegas. Quero cumprimentar também a nossa secretária. Muito obrigado pela força. Também, em nome do nosso servidor, Betão, assim conhecido, também quero cumprimentar a assistência, o Vilma, da TV do Vale. Senhor presidente, quero usar desse espaço aqui primeiro para dar os parabéns para o nosso progressista, o Jorge, que estava de aniversário ontem. Dizer para o Jorge que desejo vida longa para ele e que Deus abençoe a carreira dele. E que ele é um grande líder, foi um grande presidente dessa casa, foi um grande contribuidor para o nosso município. Senhor presidente, quero nesse momento falar de uma situação complicada, que é a nossa luz. Nossa luz, nós passamos por um temporal agora, nesses últimos dias. Mas aí a gente escuta muito que o temporal, ele era uma coisa que estava programado, que o desastre ia acontecer. Só que a gente também tem uma situação. Foi avisado a Equatorial, foi programado tudo com a Equatorial, e eles não se prepararam para estar a prontidão da sociedade. Ficamos ali na Bananeira 5 dias sem energia elétrica. 5 dias os comércios pagando combustível com gerador, botando essas coisas fora, perdendo as suas mercadorias. Tivemos lá mais para cima na serra os restaurantes ali em cima, que tiveram um prejuízo muito grande, porque em pleno feriado não conseguiram atender, em plena férias das crianças não conseguiram atender a população que dá o lucro deles ali nesse momento. Então é muito complicado, senhor presidente. Aí nós tínhamos uma audiência pública marcada para essa sexta-feira passada, eles desmarcaram. Eles até reagendaram a data da audiência pública. E quero aqui fazer um reforço, que a gente venha cobrar, que a população do Itati venha escutar o que a Equatorial tem para passar para a sociedade do Itati. Isso é um absurdo que nós estamos passando, isso é um absurdo que nós estamos vivendo. Até quero conversar com os vereadores e conversar com a prefeita para ver que a gente consegue entrar aí na justiça com alguma coisa coletiva. Já tem outros municípios que conseguiu um ressarcimento coletivo, porque isso não pode ficar impune. É um serviço que é cobrado e a gente paga ele, porque se não paga é cortado ou vai para o SPC. A gente precisa ter esse serviço. Então fica aqui a minha indignação no quesito da Equatorial. É muito descaso com o nosso povo. É muito descaso com o pessoal que trabalha, com o agricultor que tem o seu aipim ali congelado, perdendo tudo, nas tendas aí, perdendo toda a sua mercadoria. Isso é um descaso muito grande. E aqui, senhor presidente, escutando meu colega Jairo falando, algumas reivindicações que ele fez, algumas cobranças, eu fico imaginando o meu nobre colega Jairo, ele de vice-prefeito, porque ele cobra bastante. Uma pena que ele não ficou com nós, que ele não firmou a palavra dele e não ficou com nós. Uma pena. Mas graças a Deus, Deus iluminou e botou um outro vice-prefeito no lugar e está trabalhando. Pode ter certeza, companheiro. Até porque, na verdade, na outra vez que o senhor usou a tribuna para cobrar uma situação, essa situação já tinha sido sanada. A situação do senhor Renato, o senhor não falou com ele para perguntar para ele antes de subir na tribuna se já tinha resolvido ou não. A gente, o senhor disse para nós aqui que o senhor sabia reconhecer, mas não viu o senhor agradecer ao secretário por ter feito esse trabalho lá. Porque foi feito muito meio antes do senhor reivindicar aqui na tribuna. Por isso que eu acho que é interessante a gente ter o reconhecimento e o agradecimento. Porque as coisas vão dar certo. Falei e vou repetir. A eleição já passou. Acho que todos aqui que estão sentados querem que o município prospere e vá para frente. Não adianta ficar criando coisinha para botar para trás as coisas que não vai funcionar. Nós vamos trabalhar com o município para andar, para continuar o fluxo que vinha vindo. O município vai andar. Eleição já passou, tem que engolir o choro, guardar a mágoa, guardar aquilo que não deu certo, aquilo que deu errado, botar de lado, pedir perdão, perdoar também, é bom. A falta do perdão, ela machuca, ela envelhece, ela mata. Então está na hora de esquecer isso e tentar trabalhar junto. Um papel bonito, que o senhor mesmo reivindicou com o seu deputado, Afonso Mota, é isso que nós temos que fazer. Não ficar de picuinha com o motorista. E volto a dizer para o senhor, sim. Volto a dizer aqui nessa tribuna, sim, o motorista, ele está habilitado, sim, ele tirou a carteira dele lá, sim. E é o Detran quem dá a carteira de a curva, a entrada, não, é quem decide, é o motorista. É a autoescola, não é nós. Porque quando o senhor fez a carteira lá, todas as manobras de ponto que o senhor fez para ter ela na mão, teve que ter sido aprovado pelo Detran. Não é o executivo nem o legislativo que vai dar autonomia para alguém dirigir, sim ou não. Então a gente tem que focar agora em buscar emendas, fazer algum projeto que venha dar certo dentro do município, buscar mais recursos para dentro do município, não tentar atrasar porque não vai funcionar. Não vai funcionar porque tem muitas pessoas competentes para fazer esse município andar. É isso, meu presidente, até a próxima.
A palavra continua à disposição dos líderes de bancada. Com a palavra, o líder de bancada do MDB, Reginaldo Oliveira Knevitz.
Presidente, colegas vereadores, assistência no modo geral, em nome do nosso amigo Valdir de Melo Cardoso, cumprimento a todos que estão em casa. Obrigado pela audiência de sempre. Presidente e vereadores, está havendo aí desencontros nas palavras, nas conversas. Eu vou ter que ser que nem o vereador Jairo, repetitivo. Vou passar os 4 anos repetindo, pedindo o que é justo para o meu município e para a minha comunidade. Eu não tenho nada a ver com isso, mas quero dizer que quem faltou com a palavra, a respeito das convenções, véspera da eleição, o povo sabe que a candidata à prefeita era a Jussara. Então, quem faltou com a palavra, o povo sabe. Precisa nós querer ofender os outros, falar que o outro não tem palavra, que a gente sabe quem foi, qual foi o partido que faltou com a sua palavra. Tá? Mas também ao nosso colono Jair, o vereador Renato cometeu-se um erro aqui aquele dia, quando ele se expressou, talvez até se expressou mal, quando o colono Jair estava sentado ali. Quis insinuar que o Jair não estava falando a verdade. Eu até acho, vou dizer a verdade, que o Renato até não falou por mal. Mas ele também poderia ter depois usado a tribuna e pedido desculpa, porque ele viu que o senhor Jair ficou sentido com aquela situação. Bem simples assim. O vereador Celinho, esses dias, também comentou aqui a respeito de derrubar avião, não sei o quê. Nós ganhamos a eleição para presidente da Casa Legislativa. Nós estamos fazendo de tudo para manter o avião de pé. ao contrário do seu partido, Celinho, que quando só tinha 3 vereadores, só o que fazia era denunciar. Só o que fazia, vereador Celinho, era denúncias sem fundamentos. Tá? E mesmo assim, as obras, eu me refiro a obras concretas que temos no nosso município, tá? Foi deixadas pelo MDB. Vocês sabem disso? Eu falo e provo, as nossas escolas, por exemplo, que as crianças de todo o município estudam, mas está ali, é mentira, não está ali. Obra do MDB. Hospital, que todos nós vamos consultar, quem que deixou? Obras do MDB. Todo mundo sabe disso. Ginásio de esporte. Tá? Quem que deixou? O MDB. A avenida mais bonita e mais confortável do nosso município. Quem que deixou? O MDB. Tá? Mas agora nós temos que reivindicar sim o que está acontecendo agora. Cadê o nosso dinheiro da nossa quadra da Bananeira? Cadê? Será que o dinheiro derreteu, desapareceu o dinheirinho da gurizada lá que ia ser investido para a gurizada jogar sua bolinha? Eu não vejo vereador da situação cobrando isso aqui da prefeita, que sabe que tem o dinheiro. Eu não vejo isso aí, meus amigos. É isso que eu queria, que vocês viessem aqui, fizessem uso da tribuna, assim como o vereador Jairo, quando era da situação, tentava no último defender o povo da ilha ali com a estrada. Ele estando no partido coligado com o PP, ele fazia isso, cobrava, defendeu o povo ali. Independente, como os outros, de berço para dormir de noite. Ele estava cobrando o povo, ajudando o povo. Era só isso aí. Se todos pegassem junto, o caminhão de madeira não estaria ali apodrecendo. É isso que vocês têm que se preocupar. Nós temos que ver que fim que levou o dinheiro da quadra da Bananeira. Agora, realmente, nós querer ofender um outro aqui, dizer que um outro não tem palavra, não sei o quê, o que está acontecendo agora? É isso que nós temos que ver. A minha preocupação é com agora, com o mandato de agora. Tá? E eu não vejo desse jeito assim, ó. Como nós fazer a quadra da Bananeira lá, que foi botado o dinheiro para lá. Dessa situação assim, desse jeito eu não vejo como. Desse jeito eu não vejo como. Tá? Eu não vejo como ser feitas as casas para as pessoas que foram prometidas com o caminhão de madeira ali. Com a carreta de madeira apodrecendo. Isso, assim, desse jeito eu não vejo como daí. Tá? Mas, de momento seria isso. Ah, mais uma coisinha, para não deixar para depois. A tia Marli, do Arroio do Padre, ela tem uma casa para morar. Mas para ela ter acesso na estrada só de barco. Só de barco. Desde antes do período eleitoral, que a coitada pena para ser tirado lá da frente, os entulhos que foram botados na frente da casa dela, e até agora nada. Só promessa, enrolação e conversa fiada. Daí desse jeito assim é complicado. Tá? De momento, um abraço a todos.
Encerrado o espaço de líder de bancada, como não há nada na ordem de regime de urgência, passamos para a ordem do dia. Câmara Municipal de Caxias do Sul, Parlamento Regional da Serra Gaúcha. Convite oficial. A Câmara Municipal de Caxias do Sul tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar do primeiro Congresso sobre Financiamento de Projetos para Agentes Públicos, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2025, no município de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. O evento tem como propósito fomentar o acesso a informações técnicas sobre projetos e infraestrutura financiados com recursos públicos estaduais e federais, bem como proporcionar o compartilhamento de experiências bem-sucedidas entre os poderes legislativo e executivos do Rio Grande do Sul. O Congresso, que tem como apoio o Parlamento Regional da Serra Gaúcha, contará com a presença de representantes do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Casa Civil, Ministério das Cidades, Ministério da Educação e Ministério da Saúde, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Badesul Desenvolvimento Rio Grande do Sul, entre outros. Além da possibilidade de acesso a informações sobre programas e recursos, haverá palestras voltadas a servidores públicos, os temas como processos legislativos, sistemas e ferramentas de gestão, comunicação institucional, governança legislativa e licitações. Com a expectativa de reunir mais de 500 agentes públicos, o Congresso se consolida com uma oportunidade ímpar para o fortalecimento institucional e a qualificação da gestão pública regional. Contamos com sua presença para enriquecer os debates e contribuir para o sucesso dessa iniciativa. Agradecemos antecipadamente suas participações. Assembleia Legislativa, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Circular número 043 de 2025. Comissões de Assuntos Municipais. A Comissão de Assuntos Municipais informa a alteração na data da audiência pública inicialmente prevista para o dia 1º de agosto de 2025, conforme abaixo. Data da próxima audiência, 22 de agosto de 2025, numa sexta-feira. Horário às 14 horas. Local, Câmara Municipal de Vereadores do município de Itati. Audiência pública com o objetivo de discutir os serviços prestados pelas concessionárias de energia elétrica no litoral norte do estado. O requerimento de audiência pública número 24/2025, proposto pelo deputado Joel, foi aprovado na comissão em 1º de julho de 2025. O motivo da alteração se dá por solicitações da concessionária empresa CE Equatorial, em decorrência de que a área de concessão de energia elétrica no litoral norte foi atingida por um ciclone extratropical na data de dia 28 de setembro de 2025, deixando mais de 430 mil clientes sem luz. Tal fato demandou que os técnicos da empresa estejam envolvidos na recuperação dos estragos na data inicial prevista para a audiência pública. Contamos com sua presença na nova data. Eu quero puxar um pouquinho para você que está nos assistindo aí de casa, audiência pública, como foi um debate dos nobres vereadores aí, que se façam presente todas as comunidades, representantes, vereadores e o próprio Poder Executivo. No dia 22, numa sexta-feira, às 14 horas, na Câmara de Vereadores. Você é nosso convidado. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de providência número 43 de 2025. Autor, Jairo Roberto Torres de Bittencourt. Entrada, 21 de julho de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que se subscreve requerem a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. O vereador que este subscreve entende ser necessário que o Executivo proceda à aquisição de um implemento agrícola, especialmente uma nova encantaradeira que se destina à realização de serviços essenciais para o cultivo agrícola, sobretudo na preparação e manutenção das lavouras, facilitando o trabalho dos agricultores do nosso município. Justificando, o município de Itati é predominante rural, com aproximadamente 90% de sua população dedicada à atividade agrícola. O setor rural, além de ser a base da economia local, é responsável pela produção de alimentos, que atende a diversas necessidades da comunidade, incluindo o abastecimento interno e até mesmo a comercialização para outras localidades. Diante dessa realidade, a aquisição de uma nova encantadeira se revela de extrema importância para a melhoria da produtividade e da qualidade do trabalho no campo. Este novo implemento agrícola permitiria otimizar o processo de cultivo e atender a uma demanda crescente por equipamentos adequados, especialmente para os pequenos e médios produtores, que muitas vezes enfrentam dificuldade em acessar tecnologia de ponta. Com a aquisição da nova encantadeira, o município estaria oferecendo aos seus agricultores uma ferramenta que contribuirá para o aumento da eficácia nas lavouras e, consequentemente, na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores rurais, além de promover o fortalecimento da agricultura local. Diante do exposto, o vereador abaixo assinado requer que Vossa Excelência providencie a aquisição do referido implemento agrícola, de forma a beneficiar os agricultores de Itati com a devida priorização de recursos orçamentários que possam atender a essa necessidade. Certos de que o pleito será analisado com a devida atenção, aguardo uma manifestação favorável a essa proposição. Jairo Roberto Torres de Bittencourt, vereador do PDT. Está em discussão o pedido de providência número 43. Para discutir, o autor do pedido de providência, Jairo Torres de Bittencourt.
Senhor presidente, faço esse pedido de providência aqui, tendo em vista que o nosso município é 90% agrícola e temos 40, 50% das lavouras hoje são na várzea. E essa encanteiradeira suple muito o interesse dos nossos agricultores, pois a gente sabe que a hora do trator particular se torna pesado para quem compra sementes, os insumos e vai plantar, e também quem faz no particular não pode cobrar tão barato. E a prefeitura, como é um órgão público, a encanteiradeira, se soubermos usar ela, dependendo do lugar, se o operador disser aqui não dá para usar, não usa. O secretário disser aqui não dá para usar, não usa. E se aproveita essa encanteiradeira e facilita a vida dos nossos agricultores. Então eu peço aos colegas vereadores que vote favorável a essa encanteiradeira para que nossos produtores tenham mais facilidade no seu dia a dia, nas suas lavouras.
Pedido de providência número 43, continua em discussão.
Para discutir, senhor presidente.
Para discutir, o vereador Jonas Camargo dos Reis, dos Progressistas.
Senhor presidente, é um projeto aqui de grande valia do vereador Jairo, pedido de providência. Quando se fala no agricultor, a gente tem que sempre falar com bastante carinho, falar com bastante atenção, ainda mais dentro do nosso Itati, porque é ele quem gira a máquina, é ele quem está na ponta da engrenagem maior de dentro do nosso Itati. Então quero pedir para a minha bancada progressista aqui que vote favorável. É um projeto de muito valia. E a gente sabe que o agricultor precisa da ajuda dessa casa, e do Executivo e do Legislativo junto.
Pedido de providência número 43 de 2025, continua em discussão. Ninguém para discutir, coloca em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o pedido de providência número 43 de 2025. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, pedido de providência número 44 de 2025. Autor, vereador Reginaldo de Oliveira Knives, entrada 21 de julho de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. A realização de um acesso, entrada de casa na frente da propriedade do senhor Eloy Menger de Oliveira, na localidade Bananeira, na ERS 486, Itati, Rio Grande do Sul. Da justificativa, o presente pedido de providência se dá uma virtude da necessidade urgente de realizar um acesso à propriedade do senhor Eloy Menger de Oliveira. Atualmente, a falta de um acesso apropriado tem causado sérios problemas para sua locomoção, dificultando a entrada e saída saída de sua residência. O senhor Eloy não possui uma entrada adequada e o acesso atual é feito pela propriedade vizinha, gerando inconvenientes para todos os envolvidos. Essa situação impede que ele chegue à sua casa de carro, causando transtornos diários e compromissando sua segurança. A construção desse acesso é fundamental não apenas para garantir a mobilidade do senhor Eloy e de sua família, mas também para a segurança de comunidade de todos que residem nas proximidades. A melhoria da infraestrutura local proporcionará um deslocamento mais seguro e prático, facilitando o trânsito de veículos e visitantes. Portanto, solicito que o Executivo Municipal atue de forma célere para que tome as devidas providências para a execução deste acesso o mais breve possível, garantindo a locomoção, a segurança a todos que ali residem. Diante do exposto, requer que seja encaminhado a este Legislativo a confirmação de que as providências serão adotadas com relação à realização do acesso à propriedade do seu Eloy Menger de Oliveira. Por fim, solicita-se que este pedido de providência seja encaminhado ao Executivo Municipal para que as medidas cabíveis sejam adotadas com a máxima urgência. Com essas considerações, peço apoio dos nobres colegas desta Casa, Reginaldo Oliveira Knevitz, vereador do MDB. Está em discussão o pedido de providência número 44 de 2025. Ninguém para discutir, eu coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o pedido de providência número 44 de 2025. Projeto de lei de número 36 de 2025. Suplementa a rúbrica da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 20 mil para suprir a seguinte rúbrica. Fundo Municipal de Saúde, Saúde Divisão Estadual. R$ 20 mil. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito especial o objeto do artigo 1º acima, o excesso de arrecadação a verificar-se no exercício financeiro corrente. Da justificativa. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. A suplementação, ora pretendida, visa incluir na vigente lei orçamentária, recursos do Fundo Estadual de Saúde, Programa Inverno Gaúcho para intensificar ações de vigilância epidemiológica no inverno, conforme Portaria 322 de 2025, Itati 4 de julho de 2025, Madalena Trish Rapac, Prefeita Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Parecer do relator do projeto de lei número 36 de 2025. Relator, vereadora Carly Marcelle Chaves, de Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei número 36 de 2025, origem Poder Executivo. Suplementa a rúbrica da vigente lei orçamentária e da outras providências no valor de R$ 20 mil. Com as seguintes razões a seguir exposto, o autor do projeto tem legitimidade para propor a matéria. A proposição atende o aspecto constitucional, legal e regimental. A redação está adequada, portanto o projeto possui viabilidade técnica para seguir sua tramitação. Vereadores que votaram a favor, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Josiel da Silveira Gross, Silvano Cássio de Borba, Carla Marcele Chaves, Reginaldo Oliveira Knevides, Paulo Meyer Karkunchinski e Carlos Renato Leal Neuber. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Parecer do relator do projeto de lei número 36 de 2025. Relator, vereador Josiel da Silveira Gross, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 36 de 2025, origem Poder Executivo. Suplementa a rúbrica da vigente lei orçamentária e da outras providências no valor de R$ 20 mil. Com as seguintes razões a seguir exposta, a proposição está adequada à sua forma, atendendo aos aspectos financeiros e econômicos, de acordo com a legislação que rege a matéria, estando apto a prosseguir em sua tramitação. Vereadores que votaram a favor, Jonas Camargo dos Reis, Carla Marcele Chaves, Carlos Renato Leal Neubert, Josiel da Silveira Gross, Paulo Meyer Karkunchinski, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Itatinha em 21 de julho de 2025. Está em discussão o projeto de lei número 36 de 2025. Ninguém para discutir, eu coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 36 de 2025. Câmara Municipal de Itati, Estado do Rio Grande do Sul, projeto de lei municipal de origem legislativa de número 04 de 2025, de 3 de julho de 2025. Autoriza o chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal a conceder um dia de folga remunerada aos servidores públicos municipais na data de seus respectivos aniversários e da outras providências. Everson Flores da Silva e Jairo Roberto Torres de Bittencourt, vereadores da Câmara Municipal de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve apresentar o seguinte, projeto de lei municipal. Artigo 1º, fica autorizado o chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal a conceder um dia de folga remunerada aos servidores públicos municipais efetivos na data de seus aniversários. Parágrafo único, quando o aniversário do servidor coincidir com finais de semana, feriados e pontos facultativos, o mesmo terá direito de gozar esta folga no próximo dia útil. Artigo 2º. O chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal tomará todas as providências necessárias para o cumprimento desta lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Itati, 3 de julho de 2025. Vereador progressista Everson Flores da Silva e vereador do PDT Jairo Roberto Torres de Bittencourt. Exposições de motivo do projeto de lei municipal de origem legislativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa conceder aos funcionários públicos municipais uma folga remunerada no dia em que celebram seus respectivos aniversários. É justo que o servidor receba folga no dia do seu aniversário para poder festejar em data especial, junto com seus familiares e amigos próximos. O aniversário é um evento que merece ser celebrado e tendo em vista que é cultural a comemoração. Nada mais justo do que conceder uma folga aos servidores. Ressalta a instituição de tal benefício ao servidor público pela administração municipal também representará uma forma de valorização do trabalhador. O servidor é o pilar da administração pública, razão pela qual merece ser contemplá-lo com este privilégio no dia em que comemora mais um ano de sua vida. Pelas razões expostas, peço o apoio de todos os colegas vereadores para aprovação do presente projeto de lei. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores, Itati, em 3 de julho de 2025. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, parecer do relator do projeto de lei legislativo número 04 de 2025. Relator, vereadora Carla Marcele Chaves, Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei legislativo número 04 2025, origem poder legislativo. Autoriza o chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal a conceder um dia de folga remunerada aos servidores públicos municipais na data de seus respectivos aniversários e da outras providências. Com as seguintes razões a seguir exposto, o autor do projeto tem legitimidade para propor a matéria. A proposição atende o aspecto constitucional, legal e regimental. A redação está adequada, portanto, o projeto possui viabilidade técnica para seguir sua tramitação. Vereadores que votaram a favor, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Josiel da Silveira Gross, Silvano Cássio de Borba, Carla Marcele Chaves, Reginaldo Oliveira Quineves, Paulo Meyer Karkuczynski e Carlos Renato Leal Neubert. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, parecer do relator, projeto de lei legislativo 04 de 2025. Relator, vereador Josiel da Silveira Gross, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, projeto de lei legislativo número 04 de 2025, origem poder legislativo. Autoriza o chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal a conceder um dia de folga remunerada aos servidores públicos municipais na data de seus respectivos aniversários e da outras providências. com as seguintes razões a seguir exposta, a proposição está adequada à sua forma, atendendo os aspectos financeiros e econômicos, de acordo com a legislação que rege a matéria, estando apto a prosseguir em sua tramitação. Vereadores que votaram a favor: Jonas Camargo dos Reis, Carla Marcele Chaves, Silvano Cáceres de Borba, Carlos Renato Leal Neubert, Josiel da Silveira Gross, Paulo Meyer Karkuczynski e Jairo Roberto Torres de Bittencourt. Itati, em 14 de julho de 2025. Está em discussão o projeto de lei número 04 da Casa Legislativa. Para discutir, um dos autores do projeto de lei, Jairo Roberto Torres de Bittencourt.
Senhor presidente, esse projeto de lei pelo qual eu e o senhor colocamos junto, visando a valorização do nosso funcionário público. Funcionário esse que tanto faz por nós. Motoristas acordando de madrugada, deitando mais tarde. A gente, como mora num município pequeno, a gente tem a oportunidade de conhecer praticamente nossos funcionários por um nome. E não tem, então, por que não valorizar. Porque muitas vezes é dia do aniversário do funcionário, e o secretário delega ele para fazer uma viagem para longe. Às vezes ele nem passa com a família. E assim outros tipos de funcionário também, seja operador, seja qual for. Às vezes é um parente de longe, almoçar, passar o dia, o funcionário tem que cumprir o horário. Ele é pago para isso, tem que cumprir o seu horário. Então esse projeto de lei vem de encontro para que ele tenha o dia do aniversário dele, um dia digno, poder fazer sua festa, seu churrasquinho, comer um bolo com os parentes e amigos. Seria mesmo para valorizar o dia do seu aniversário para junto da sua família. Eu peço aos meus colegas vereadores que votem favorável a esse projeto de lei.
Projeto de lei de origem legislativa número 04-2025 continua em discussão.
Está discutido, senhor presidente.
Para discutir, o vereador progressista Jonas Camargo dos Reis.
Senhor presidente, discutir esse projeto aqui, um projeto onde que nosso funcionário ele tem que ter a sua valorização. Eu, na verdade, queria mesmo que esse projeto ele fosse diferente um pouco. Eu queria, na verdade, que na data do aniversário do funcionário, em vez da folga, ele recebesse uma remuneração em valor, porque aí sim ele conseguiria curtir com a sua família. Até porque no âmbito da gente olhar esse projeto, ele é um projeto muito bom. Ele é um projeto... Só que quando a gente olha lá para dentro do posto de saúde, ele se torna preocupante. Quando a gente pensa que no dia do aniversário de um especialista, ele está com uma ficha com 30, 40 pacientes para atender naquele dia e não vai poder atender. Vai ter que ser adiado para o próximo mês ou para a próxima semana. Então é onde que eu me preocupo. E aonde que eu quero entrar também na situação... Porque a gente tinha que criar alguma coisa onde incluísse o nosso colono nessa história. Nosso agricultor. A gente criar um dia para ele. Um feriado para ele. Para ele também poder curtir junto com a sua família. Por isso que é um projeto hoje bom se a gente olhar por um lado e preocupante pelo outro. Então, que os colegas avaliem bem.
Projeto de lei de origem legislativa número 04-2025 continua em discussão. Nenhum vereador mais para discutir, eu mesmo vou discutir o projeto. Nobres vereadores, assistência, a você que nos assiste. quando nasceu esse projeto de lei, juntamente com o vereador Jairo, e buscamos, talvez possa ser até pouco para o servidor público, no olhar no primeiro momento, mas é bastante, são sinais e são gestos pequenos que fazem a diferença para o servidor, que tanto nos ajuda. São 365 dias no ano trabalhando em prol da nossa comunidade. Então ele ganha um dia para estar com a família, eu acho que sim, é um reconhecimento muito grande, tanto do Poder Executivo quanto nós do Poder Legislativo. Sobre, também é claro que se tem uma visão em outras áreas, mas profissionais geralmente são dias que é feito por agendas, então claro que se coincide não no aniversário de profissionais na parte da saúde. Se entende sim a necessidade de saúde nesses setores e não é isso que vai deixar de nós fazer, representar e atender bem a nossa comunidade. Jamais. Até por causa do reconhecimento para o servidor que tanto faz para o nosso município. Então peço, nobres, peço a minha bancada progressista, vereadores da base também da oposição, que fazem jus e votem com nós para aprovar o projeto de lei número 04 da Casa Legislativa. Projeto de lei da Casa Legislativa número 04 de 2025 está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 4 de 2025. Neste momento, passo agora para explicações pessoais dos vereadores por 10 minutos. Com a palavra, os vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Josiel, o Celinho dos Progressistas.
Senhor presidente, com a sua permissão, cumprimento os demais colegas vereadores. Hoje cumprimento nossa secretária e colega Elisângela, Elian e o Osiel, assessores parlamentares, ex-vereador dessa casa, Valdir Praiano, nossa colega de casa, Rosicler, nosso colega e funcionário público, o Betão, nosso secretário de administração, pastor Leonídio Gaédio, ao Vilmar, ao Richard, pessoal de casa que nos assiste, Portal do Vale. Quero iniciar deixando também um abraço para os agricultores e motoristas, né? Foi dia 25 do mês passado, onde a gente não teve a oportunidade de dar os parabéns. A sessão foi cancelada pelos eventos climáticos que tivemos naquela segunda-feira. Quero deixar um abraço para todos os agricultores. Eu que tenho a família, meu pai é agricultor, venho da agricultura também. Aos motoristas, onde tenho meu irmão Jonas, que é motorista, o Heroíto, meu tio, vários amigos. Em nome dos meus amigos também deixo um abraço para o Jessé Garcia. Quero também pedir, né, e deixar o recado aqui sobre a nossa audiência pública, que ela foi remarcada para dia 22 deste mês, às 14 horas, aqui na casa. E por tudo que vivenciamos novamente, fortalecer ainda mais para que a população de Itati, Três Forquilhas, Terra de Areia, Litoral, Serra, quem pudesse fazer presente, se faça. Mais uma vez, volto a repetir, é um descaso que vem acontecendo conosco, com nós aqui no Itati, municípios de outras regiões, o descaso no atendimento, a demora, e será uma oportunidade muito boa de a gente reivindicarmos todos juntos. Foi falado aqui também sobre trabalhos que está sendo feito para todos. Na sessão anterior foi eu que falei, o que eu falo aqui eu não volto um passo para trás. Inclusive as pessoas que vêm até mim e têm conversado comigo estão sendo todas atendidas, indiferente de bandeira. Lá na nossa comunidade, na Costa do Murro, foi uma máquina trabalhar lá, foi feito igualmente para todos. Inclusive, se o vereador Jairo, que citou, se quiser, a gente pode marcar para amanhã de manhã, 8 horas, ir lá e perguntar para o pessoal. O senhor conhece a todos assim como eu conheço. e as outras demais localidades também tem sido assim. Sei que tem máquina trabalhando de um certo trecho da linha que vem descendo para fazer o restante, tem máquina no Arroio do Padre, assim para outras localidades. Também olhei na live da última sessão, um ex-candidato a vereador da última eleição, falando que não foi feito para todos lá na Costa do Morro. O que acontece é que foi pedido, ele pediu, e o vizinho dele também pediu. E às vezes a máquina está terminando o serviço lá no outro lado do município e tem que atravessar até lá para terminar, para fazer para ele também. O vizinho dele esperou, foi feito o serviço. Ele não pôde esperar 2-3 dias, ele fez da forma dele. Só que daí não pode ir lá comentar ou sair falando que é marcação, porque não pôde esperar. Cada um sabe da sua urgência, mas temos que falar a verdade. Também falando em denúncias, até quando o vereador Toco falou em denúncias aqui, até achei que ele estava brincando ou fazendo uma piada com nós, porque de denúncias o seu partido entende bem. O ano passado era feito mais ou menos umas 11 denúncias por dia. Se a gente respirasse, estava sendo denunciado. Mas tudo bem, cada um entende da forma que quiser. Algumas sessões atrás o senhor também falou que tem admiração pelo Carlos Chaves por ele ter feito um serviço da obras para o Kidim. Eu acho que o senhor tem que vir aqui e falar que o senhor tem admiração pelo ex-prefeito Flori, porque ele fez obras para o senhor também. Eu acho que a gente tem que ser justo. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Por hoje era isso, meu presidente.
Palavra continua à disposição dos nobres vereadores por 10 minutos.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Silvano, do MDB.
Senhor presidente, sua permissão, cumprimento os colegas vereadores. Em nome do Praiano e do Betão, cumprimento a assistência, pessoal que nos assiste de casa. O Vilma, pela transmissão, Elisângela, nossa secretária. Falar aqui um pouquinho da falta de luz equatorial. Isso é um problema crítico. Itati, terra de areia, é um, sabe, assim, uma falta de vontade. Eu tô lá trabalhando lá, tá falando pros guri, um gerador alugado lá, pagando um monte por dia lá, para não deixar agurizar os funcionários lá, que são 8 parados, e eu poder atender os meus compromissos com as entregas. Então, espero que nessa audiência pública venha, porque eu até tô achando assim, eles estão adiando e eles estão com medo. Eu estou até imaginando que eles vão mandar qualquer um, não vai vir um cabeça deles aqui de medo. É o que eu estou imaginando. Porque é muita reclamação, é muita coisa que eles estão até com receio de vir. Mas esperamos que venha e que solucione, porque está indo cada vez pior. Agora nem vento mais precisa para faltar luz. Eu vou falar uma vez aqui, não tinha comentado, acho ainda, a respeito de motorista. Vou falar, está no meu nome, hein? Assim, ó, nada contra os motoristas, nada contra os secretários, e sim a favor das nossas crianças. Porque nós tivemos muita sorte aqui no município, graças a Deus. Porque hoje é assim, ó, quando eu tirei a minha carteira, eu já sabia dirigir. Então, tirei a carteira, peguei um carro, beleza. Agora hoje, se alguém que nunca dirigiu um carro ir lá tirar a carteira, ele não vai aprender lá. Se largar ele, eu sempre dizia na época que eu tirei a carteira, se botasse uma pessoa que nunca dirigiu, tirar a carteira e pegar a carteira na mão na época da 101, que não era duplicada, e botasse essa pessoa a dirigir de noite, não ia até maquiné, se matava. Então lá ele não aprende a dirigir, lá eles assim, ó, tu vai ganhando prática. Eu vejo nas empresas privadas, até a semana eu estava vendo uma empresa pedindo motorista. Precisamos de tantos motoristas com experiência. Eu trabalhei de cobrador na Capão Tour pouco tempo. Acho que um mês e pouco na época. Eu vi os caras chegar, o pessoal chegar. Eles faziam dentro da empresa um teste. Eles pegavam o ônibus, eles botavam de ré lá numa rampa, tiravam, davam, faziam dentro da empresa. Então por que o município porque o poder público contrata, nada, vou dizer, nada contra a gurizada. Teve uns guris que só sabiam dirigir, conheço, carro pequeno, nunca tinha andado dentro de um caminhão, ou de um ônibus que fosse. Foi lá tirar a carteira, Detran deu a carteira, foi bem natural, só que não tem experiência. Então eu acho que tinha que ter, sei lá, fazer uns testes, ou botar até que aprendesse, botar alguém junto, não seria feio para... Ou botar numa caçamba até agarrar, porque eu vou dizer, eu quando peguei caminhão, a primeira vez eu tirei a carteira, eu peguei um 608, tô vindo da costa do morro, tenho vergonha de dizer, eu nunca tinha dirigido caminhão. Fui lá e tirei a carteira pra caminhão. Peguei um 608 e vim na costa do morro em um carroceiro, eu passei pro carroceiro e fechei de vereda, quase passei por cima do cavalo da carroça. Por quê? Porque eu não tinha experiência. Aí eu fui agarrando experiência. Então, só que a gente não pode, eu acho assim, agarrar, pegar a experiência dirigindo um ônibus com 40, 50 crianças dentro. Tivemos muita sorte, graças a Deus, mas é complicado. Outra coisa. Hoje de manhã eu saí cedo para baixo, estava chuviscando, já foi cobrado. O vereador Paulo fez um pedido de providência, o vereador Renato, um pedido de providência, para parar de ônibus na linha Bernardes. Foi desmanchado, até meio engraçado, porque foi feito pedido de providência para duas, não foi feito as duas, foi desmanchado duas que tinha pronta lá, será que estava correndo risco, beleza. Mas por que não faz, cara? E se hoje de manhã as crianças esperando o ônibus, de manhã cedo na beira da estrada, um guarda-chuvinha, sabe? Então não tem uma proteção. E pediu o poder público aí que desse, tomasse providência, fizesse paradinha de ônibus, não um troço tão absurdo, fácil, porque é complicado, só para quem passa lá e vê. A respeito das máquinas também, o vereador Celinho disse que as máquinas estão nas localidades, vão fazer para todos, beleza, fico até contente. Tem uma máquina em cada localidade fazendo, acho que tem um Três Pinheiros também, não sei onde está, a última vez que eu vi, estava trabalhando na propriedade do vereador Paulo, aí fazendo a estrada, arrumando um negócio para ir lá, não vi mais, não sei se está lá ainda. Espero que faça, porque tem gente lá que precisa também. Isso aí é o que tem que ser feito, tem que esquecer que o momento que é um prefeito se elege, um vereador se elege, ele não é vereador de uma sigla partidária ou não é prefeito de uma sigla partidária. A rivalidade política é até o dia da eleição. Passou a eleição, isso tem que acabar. Esse negócio de marcação, você que acaba passando, sofrendo com isso aí a população. Então isso aí tem que acabar. Fico contente que as coisas estão entrando no ar, nos eixos. Era isso, presidente. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição para explicações pessoais dos nobres vereadores por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Carlos Renato Leal Neubert, dos Progressistas.
Cumprimento o presidente, cumprimento o colega dos vereadores, a nossa secretária. Em nome do pastor Leolídio, eu cumprimento a assistência. O Virma faz a transmissão a nós, o pessoal de casa. Uma boa noite a todos. Quero começar dando os parabéns ao agricultor, aos motoristas, ao dia deles. Porque agricultor merece, né? Agricultor é uma das profissões mais sofridas que tem. Na verdade, teria que ter um dia, né, para eles, um feriado. Seria até um dia santo. O dia dos agricultores, motoristas, que são pessoas que trabalham muito, pessoas muito merecidas. Também quero pedir a força de todos os vereadores, né, para nós se unir, para trabalhar com essa CE, para nós ver o que está acontecendo, porque o pessoal de Itati está passando por uma posição aí que não merecia, né? Pessoal perdendo as coisas dentro de casa, pessoal dos comércios perdendo essas coisas. Então nós temos que se unir todos, parar com as críticas, nós se unir todos para nós se abraçar, para nós resolver esse problema aqui. O pessoal do Itati não merece estar passando por esse trabalho, por essa dificuldade, pelo sofrimento que está passando sem luz. Também ali, senhor vereador Toco, o senhor tocou ali do seu Jair, jamais um dia eu vou chamar uma pessoa de uma idade daquela ali de mentiroso, né?
Eu acho que vocês se precipitaram ali, né? Jamais, eu tenho todo o respeito por aquela pessoa. Eu falei no momento que existia um mal entendido, jamais eu falei que ele tinha mentido, né? Então, seria isso, meu muito obrigado, até semana que vem, uma boa noite a todos.
A palavra continua à disposição dos novos vereadores por 10 minutos. Ninguém mais cerrado espaço de explicações pessoais. Vou fazer minha complementação aqui da mesa mesmo. Aqui esperar falar sobre a polêmica dos novos vereadores sobre a CE. Acho que tem que dar os parabéns. Acho, não tenho a certeza, para o Executivo de Pinhal. Eu acho que esta é a forma, de repente, nós, município Itati, e os demais municípios, que colocaram, denunciaram o Ministério Público, pedindo uma recompensa por danos ao município da Equatorial, e mesmo ali pedindo 10 mil por cada cidadão, por danos materiais pela falta de energia elétrica. Então, se você aí de casa, pode procurar lá no YouTube, no Google, Pinhal, município de Pinhal, e vai ver. Então, acho que essa é uma parceria boa, que o Executivo e o Poder Legislativo juntos, e o próprio e todo o Estado, na parte da Equatorial, CE Equatorial, fazer esse tipo de manifestação e colocar ordem, porque realmente quem fica de 5 a 10 dias sem energia elétrica dentro de casa, a gente sabe a necessidade de uma dona de casa. Muitas vezes pessoas idosas, crianças, e a necessidade de luz, para das pequenas situações, né? E ainda mais nós com uma rota turística dentro do nosso município, nossos comerciantes, restaurantes, tendeiros, ficar à mercê da Equatorial, que é um descaso com a nossa população. Também aqui com os nossos funcionários aqui, seu Valdir, motorista, nome dele, eu dou os parabéns a todos os nossos motoristas públicos da Prefeitura de Itati, pela passagem do seu dia no dia 25, né? E aos outros colegas também, caminhoneiro, que leva a nossa produção e a vida do país sobre as rodas. Também ao nosso agricultor. É que às vezes me referi, e escutando os nobres vereadores, para um dia do agricultor, para que pudesse descansar. Não que não vá, que eles não mereçam um dia, tem o dia, dia 25, ali, mas sabemos que o agricultor, a vida do agricultor, não tem sábado, não tem domingo, é feriado, e o agricultor está sempre a trabalhar. Então, acho que a melhor forma de nós, tanto legislativo, executivo, em ajudar esse colono é dar atenção na parte da agricultura, da Secretaria de Agricultura e Obras, dá uma atenção ao agricultor, quando precisa, ser mais valorizado essa classe que tanto nos ajuda, ensinando municípios, cidades. Então, parabéns a você, agricultor, que a gente sabe que começa cedo e não tem hora para descansar, e a preocupação muitas vezes ainda não dorme pensando no outro dia. Parabéns a você, agricultor, como já passou aí um pedido de providência anteriormente, que mais de 90% do nosso município é agrícola. Eu acredito até que é bem mais mesmo, né? Porque é mais de 100% do município, porque o pessoal trabalha, quem hoje não está na agricultura, mas são descendentes da agricultura. Então, aqui agradecer e homenagear você, agricultor. Diante disso, já agradecer os nossos colegas, a nossa assistência, e a você aí de casa que sempre nos assiste. Lembrando que, se o tempo estiver em boas condições, segunda-feira, a nossa sessão será transmitida pelo portal do Vale Web TV, lá na comunidade Arroio do Padre, às 19 horas. Então, para você já ficar por dentro aí, convido os nobres vereadores e declaro encerrada a presente sessão.